No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo.
Olá, meus caros, que Deus abençoe a todos os que creem em o nome do Senhor Jesus Cristo. A bênção de Deus está buscando pessoas. Você sabia disso? Poxa, Bispo, o senhor está dizendo que a bênção de Deus está nos procurando, está nos buscando. Então, por que que não me alcançou? Por que que eu ainda sou um amaldiçoado, um maldito? Por que que a minha vida não vai para frente? Por que que tudo que eu faço dá errado? E quando eu estou para fazer um bom negócio, quando eu estou para tomar posse de uma determinada bênção, aquilo foge das minhas mãos, escorrega como água nas minhas mãos. Verdade, minha amiga, meu amigo, que Deus quer fazer de você a própria bênção. Ele não quer te dar uma bênção, ele quer fazer você a própria bênção. Foi o que ele fez com Abraão. Sê tu uma bênção. O que que significa ser tu uma bênção? Ser a própria bênção. Ser uma pessoa abençoada. Quando a gente é a própria bênção, tudo que a gente faz dá certo. Se a gente toma uma atitude aparentemente errada, aquela atitude vai dar certo lá na frente. Não é que a gente vai fazer coisa errada, não. Não é o que você vai plantar o que é errado, plantar uma má semente e colher um bom fruto, não. Mas quando você é a própria bênção, você se torna como a luz. Você já reparou que a luz não faz volta? Você já reparou que a luz não anda em círculos? Não, a luz só anda em linha reta. E Deus, quando começou a criar todas as coisas, ele começou a criá-las com a luz. Primeira coisa que Deus fez foi a luz. Haja luz, disse o Espírito de Deus. Então, quando você é a própria bênção, você é a própria luz. Jesus disse isso. Uma vez ele disse, eu sou a luz do mundo. Depois ele disse para os discípulos, vós sois a luz do mundo. Não se coloca uma lamparina debaixo da cama ou dentro da gaveta, se coloca a lamparina num lugar alto para que ilumine toda a casa. Então, quando a pessoa é a própria bênção, então ela ilumina. Onde ela chega, chega a paz. Onde ela chega, chega a alegria. Onde ela chega, e chega a bênção. Agora, a pergunta que eu fiz e que fica assim intrigando muitas pessoas é: se Deus quer me abençoar, se a bênção me procura, isso aí, Deus procura pessoas para abençoar, ele procura você para ser a própria bênção, ele procura as pessoas e mais, as pessoas mais sofridas, as mais perdidas, as mais desorientadas, as pessoas mais problemáticas, Deus está buscando para transformá-las em luz, em transformá-las na própria bênção, para que o mundo veja que Deus é grande, que Ele é o Todo-Poderoso, para que o mundo venha reconhecer a existência de Deus naquela criatura. Então, quando Deus faz de uma pessoa a própria bênção, é para que ele, Deus, seja honrado com aquela pessoa. Agora, é claro, quem quer ser a própria bênção? Todo mundo quer ser a própria bênção, mas nem todos querem pagar o preço. Essa é a realidade, não é verdade? Nem todos querem realmente fazer a vontade de Deus. Todo mundo quer porque quer fazer a própria vontade. Todo mundo quer porque quer fazer ou seguir os seus próprios desejos, desejos do coração, seguir a voz do coração, que é a voz da perdição, que é a voz do engano, que é a voz da mentira, que é a voz da ilusão, que é a voz do mundo. E não quer dar ouvidos à voz de Deus, que é a sua palavra. Então, por isso as pessoas sofrem. Mas Deus ainda continua buscando pessoas para fazer delas a própria bênção. Jesus falou isso. Jesus disse isso. Jesus disse para os seus discípulos, ide por todo o mundo, procurai as ovelhas perdidas, as pessoas perdidas da casa de Israel. Procurai, buscai. Não é bacana? Jesus mandou os seus discípulos irem à caça dos perdidos, dos aflitos, dos deprimidos, das pessoas oprimidas, das pessoas tristes, das pessoas que estão desempregadas, desenganadas pela medicina, enfim, todas as pessoas que são pobres, infelizes, miseráveis, que não querem mais viver. Jesus está buscando você. Se você é uma dessas pessoas, se você é uma dessas pessoas que está sofrendo, mas sofrendo mesmo, está com sede de ter um encontro com Deus, saiba que o Senhor Jesus está às portas da sua vida, do seu coração, e ele bate. Ele quer entrar. Ele quer fazer notória a presença dele na sua vida. Agora, é óbvio que ele não entra na nossa vida, mesmo que seja para fazer da nossa vida a própria bênção, ele não entra de qualquer maneira, ele não arromba a porta, ele não chuta a porta e vai entrando, não, de jeito nenhum. Deus é educado, é polido, e ele não transgride a nossa vontade. Ele não faz nada na nossa vida que venha estar de acordo conosco. Você sabia disso? É isso mesmo. Então você tem que permitir a entrada dele na sua vida. Se você não permitir, ele vai ficar do lado de fora esperando uma chance para entrar. O próprio Senhor Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei. Ora, que maravilha. Jesus quer cear com você, dentro de você, minha amiga, meu amigo. Você já imaginou Jesus dentro de você? Olha, a paz vai estar cheia, ou vai encher o seu ser, a sua mente, o seu corpo, sua vida por inteiro. Não só a paz, mas a alegria. Imagine Jesus dentro de você. É isso que ele quer fazer na sua vida. É difícil isso? Não. Difícil de entender? Não. Não é difícil de entender. O difícil é a pessoa abrir o coração e deixá-lo entrar, porque normalmente a pessoa quer porque quer priorizar a sua vontade, ou as suas vontades, seus desejos, seus sonhos pessoais, seus projetos pessoais. Eu lembro, vou falar para você, mais uma vez, só para lembrar, para você não esquecer, o que aconteceu comigo. Eu era assim como você, que está me assistindo nesse momento, que estava perdido, desorientado, e achava que se estudasse, se formasse, tivesse uma excelente profissão, seria bem-sucedido na vida, teria um futuro brilhante. Foi isso que eu achava. Era isso que eu achava. E eu estava caminhando ali, sabe, no Rio de Janeiro, na Lapa? Eu estava caminhando ali, em direção ao trabalho. Mas estava pensando, meditando no meu futuro, porque eu estava fazendo vestibular, pré-vestibular, e eu estava ali concatenando minhas ideias do meu futuro, dos meus sonhos. E, de repente, era assim por volta de 11h30 da manhã, por volta dessa hora, então, eu ouvi uma voz. Eu ouvi a voz de Deus falando, o que é que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu tomei um susto, porque eu não estava nem pensando nas coisas de Deus, eu não estava pensando na Bíblia, eu não estava pensando nada a respeito dele, eu pensava nos meus planos. Mas quando aquela voz tocou na minha mente, imediatamente eu abri mão dos meus sonhos, dos meus projetos pessoais. Eu sacrifiquei a minha vida. Quer dizer, sacrifiquei. Eu sacrifiquei uma vida porcaria, uma vida que não valia nada. Mas era uma vida. Eu sacrifiquei. E eu deixei, então, o Senhor, o meu Senhor entrar. E já são 55 anos que nós vimos seguindo a sua voz. Então, muitas pessoas dizem assim, ah, o bispo é abençoado, mas você não sabe o preço que eu paguei. Eu tive que abrir mão da minha vida, eu tive que abrir mão dos meus sonhos, eu tive que abrir mão da minha namorada, eu tive que abrir mão de tudo, 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 tudo. E foi aí que começou minha jornada na fé. Minha amiga, meu amigo, quando a gente abre mão dos nossos desejos pessoais, dos nossos sonhos pessoais, quando a gente abre mão do nosso futuro, pela causa do Senhor Jesus, e colocamos nossa vida no altar para que Ele faça a vontade dEle, então, assim nós estamos honrando o seu nome, honrando a sua pessoa, santa pessoa. É isso que é honrar a Deus. Honrar a Deus é priorizá-lo na nossa vida. Quando você honrar a Deus, e isso é uma coisa pessoal, é uma questão pessoal, ninguém pode impor a outrem honrar a Deus, cada um tem que tomar a sua própria decisão, a decisão é pessoal, individual, privada. Quando a pessoa decide, não, eu quero, eu ouvi essa voz, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, eu abri mão da minha vida, eu abri mão de tudo, eu abri mão do mundo e coloquei a minha vida no altar. Isso se chama honrar a Deus pela fé, porque eu não via Deus, eu não tocava em Deus, eu não sentia Deus, nada disso. Aliás, eu nunca o vi com os olhos físicos, nunca o senti com o meu coração físico, nunca o toquei com as minhas mãos físicas, não. Mas a palavra dele, a voz dele, a palavra dele, falou no mais profundo do meu ser, e eu não neguei a fé, eu me entreguei, corpo, alma e espírito. Quando eu abri mão da minha vida, na realidade, eu sacrifiquei a minha vida, que, digo, repito, não era coisa alguma, não tinha nenhum valor, quando eu abri mão dessa vida mesquinha, miserável, com seus projetos mesquinhos e miseráveis, e coloquei no altar, pronto. Aí aconteceu, eu honrei a Deus, eu honrei ao meu Senhor. Eu e somente eu poderia honrá-lo para que eu e somente eu pudesse receber a sua honra. Então, como eu disse inicialmente, Deus está buscando pessoas para honrar, para ser a própria bênção. Mas essas pessoas, primeiro, têm que abrir mão das suas próprias vidas. Porque quando você pesa a sua vida, avalia a sua vida, o que é a sua vida? Sua vida é cheia de problemas. Talvez você seja uma pessoa complexada, talvez você seja aquela criatura que foi marcada, traumatizada por um abuso sexual quando criança, e você carrega essa marca desgraçada durante todos esses anos. Você é uma pessoa sofrida, você é uma pessoa cheia de complexos. Por quê? Justamente por isso, porque a sua vida ainda está nas suas mãos. Mas quando você coloca toda essa droga de vida nas mãos de Deus, quando você entrega, quando você honra a Deus com mesmo essa vida insignificante na mão de Deus, então ele honra você com a vida dele, que é o Espírito Santo. É isso que acontece. Quando a pessoa honra a Deus, primeiro, Deus honra aquela pessoa com o seu Santo Espírito. É isso que ele diz nesse texto glorioso que ele falou para o sacerdote Eli. Vamos ler. Aos que me honram, honrarei. Aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos ou serão desprezados. Aos que me honram, honrarei. Como é que eu, que sou um ser humano como outro qualquer, posso honrar alguém que é espírito, que eu não posso ver, que eu não posso tocar, que eu não posso sentir? Alguém invisível. Como é que eu posso honrar esse alguém invisível? Como? Normalmente a gente honra aquelas pessoas visíveis, não é verdade? Mas Deus é espírito. Deus é espírito. Deus não é uma imagem de pau, de pedra, de metal. Não, Deus é espírito. Ele é invisível. Como é que eu posso honrá-lo de forma prática? Quando em espírito, quer dizer, com a inteligência minha, eu coloco a minha vida nas suas mãos. Eu digo, ó, meu Deus, com sinceridade, eu digo, meu Deus, toma a minha vida. Faça dela o que o senhor achar melhor. Faça da minha vida a tua vontade. Está aqui a minha vida nas tuas mãos. Eu não te vejo, não te sinto, não te toco, mas eu sei que o senhor está me vendo, que o senhor está me ouvindo. Eu tenho certeza que o Senhor é verdadeiro. Ora, minha amiga, meu amigo, quando eu expresso essa fé inteligente, porque essa fé inteligente, ela é inteligente porque ela se apoia na palavra dele. É isso aí, não é uma fé sentimental, não é uma fé sensitiva, emotiva, mas é uma fé inteligente, racional. Eu coloco a minha vida nas mãos de alguém que eu não vejo. Isso é fé, isso é honra a Deus. Quando eu faço isso, então Deus vê assim, poxa, ele não está me vendo, não está me sentindo, mas ele está se entregando para mim, porque ele sabe da minha sinceridade. Então, ele vem em resposta à minha entrega, ele vem e me honra com o Espírito Santo. Então, é o todo meu entregue no seu altar pelo todo dele, que é o Espírito Santo. Aí vem o Espírito Santo e faz morada na gente e a gente se torna a própria bênção. E isso só depende de você. Você não tem que pagar. você não tem que entrar na fila, você não tem que fazer curso de teologia, você pode ser o que você é, um João ninguém. Você pode não ter cultura, você pode ser culto, você pode ser o que for, o que você é, nada, não é? Nada. Então, mas ele faz de você uma criatura honrada por conta da descida do Espírito dele dentro de você. Ele faz de você um vaso de bênçãos. Você se torna a própria bênção. Como aconteceu com esse rapaz que você vai assistir agora o testemunho. Belíssimo testemunho que mostra a qualidade de fé que agrada a Deus. Vamos assisti-lo, por favor.
Meu nome é Edmilson Silva Santos, eu tenho 37 anos. Eu vim de uma família conturbada. Minha mãe se separou do meu pai, teve problemas no casamento. A separação dela, nós chegamos em São Paulo. Aí eu comecei a enxergar o brilho do mundo. No momento que eu estava na noite com a rapaziada, saindo com mulheres, aquele momento, para mim, eu era feliz. Mas nos bastidores, na minha casa, sozinho, aquela angústia, aquela depressão, a dor de cabeça constante, eu não conseguia olhar para a luz. Eu tinha uma dor de cabeça tão forte que eu tinha que ficar trancado dentro do quarto. Se acendesse a luz, aquela dor gritava dentro da minha cabeça. Então foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Foi me apresentado, eu fui evangelizado por um rapaz da igreja. Ele me convidou para participar das reuniões. Quando eu cheguei numa quarta-feira, eu participei da reunião e foi falado de entregar a vida para o Senhor Jesus. Foi quando eu decidi me batizar nas águas. Quando eu falei, eu vou me batizar, eu vou me entregar. E através dessa entrega foi uma mudança radicalmente. Quando eu me batizei nas águas, nas reuniões, foi me falado a respeito do Espírito Santo. Que o batismo nas águas em si só não era o suficiente. Que eu precisava de receber a presença de Deus dentro de mim. Eu entendi que quando a gente se batizava nas águas, o Espírito Santo estava com a gente, mas não dentro da gente. Então eu já comecei a lutar para conquistar as coisas, eu comecei a ter trabalhos, eu comecei a ter oportunidades melhores. Na época eu comecei a crescer financeiramente. E aí eu comecei a ficar me preocupando com a minha vida sentimental. E a voz sempre dentro de mim, confia, permaneça. Mas aí eu comecei a querer fazer, ajudar Deus. Aí eu já fui começando a mudar uns comportamentos que eu tinha. E através disso eu já comecei a abrir concessão para a minha carne. Certas coisas que eu não assistia, que para mim era abominável, eu comecei a abrir concessões. Assistindo cenas em algumas filmes, novelas de sexo, que antigamente eu não fazia. E nessa época que eu já estava me esfriando, foi quando eu fiz uma escolha de namorar, de me envolver com uma pessoa. Na hora em si, quando eu estava com ela, teve um prazer de poucos minutos. Mas quando acabou e eu deitei do lado dela na cama, ela dormiu, e ali já começou a vir um peso em mim. A minha consciência começou a me massacrar de uma maneira tão grande que dali eu já comecei a ter uma sensação que eu não tinha há muitos anos atrás. E quando eu cheguei na igreja no domingo pela manhã, a primeira coisa que eu fiz, eu fui procurar o pastor. Acabou a reunião das 10 horas da manhã, eu fui procurar o pastor. Eu falei, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Esse pastor, ele me orientou como um pai orienta um filho. Ele falou assim, eu não vou falar para você o que você tem que fazer. Mas eu, no seu lugar, eu me cuidaria. Eu deixava esse relacionamento de lado e cuidaria de mim. Cuida de você. Mas eu preferi, mais uma vez, dar ouvido ao meu coração. E ali, eu peguei e comecei a viver a minha vida. Eu falei, não, mas eu gosto dela, eu quero ficar com ela, eu quero casar com ela, eu quero viver com ela. Ele falou, bom, se é o que você quer, então vai na sua fé. A princípio, eu achei que eu estava no caminho certo, porque no começo o relacionamento estava bom. No começo nós não tínhamos briga. No começo as coisas estavam bem. Então o meu casamento começou a ter brigas, começou a se esfriar. Eu comecei a ser um homem querendo ser independente, não dava mais valor para as coisas de casa, ficava mais no trabalho. Comecei a fazer academia, começou a despertar em mim desejos por outras mulheres, vindo na igreja e casado. Foi quando o casamento estava numa crise muito grande, eu peguei e fui embora de casa. Eu falei para ela, eu vou embora de casa. Eu já não coloquei mais o pé na igreja, eu já não queria mais saber da igreja. Para mim, a princípio, eu tirei um peso das costas. Aí já veio na minha cabeça, já que você não está indo mais, para que ser dizimista? Aí eu já deixei de ser dizimista. Deixando de ser dizimista, eu comecei a ser infiel também no meu trabalho. Então, eu já comecei a mentir. No meu trabalho, eu já comecei a mexer no caixa, coisa que eu nunca fiz. Isso não era de mim. Eu nunca tive esse caráter, essa conduta. Então, na noite eu pensava, agora eu vou ter a mulher que eu quiser. Então, sempre eu estava na noite, eu estava com a mulher diferente. Porque o meu problema, falei, o problema foi no meu casamento. Agora eu não quero mais saber de casamento. Então, eu comecei, eu falei, então o problema agora é ter que ter loira. Eu tinha uma loira. Agora eu vou ter uma ruiva, agora eu vou ter uma mestiça, agora eu vou ter uma morena. Então, eu comecei a dar foco nisso. E quando eu tinha vários tipos de mulheres, até então, eu tinha um vazio dentro de mim, mas isso não... Eu ainda não estava no fundo do poço. E eu, longe de Deus, eu comecei a conquistar, entre aspas, o que eu não conquistava dentro. Foi quando eu tive minha primeira loja. Aí eu comprei um carro importado. Eu comecei a crescer. E vinha na minha consciência. Tá vendo? Você não está tão errado assim. Porque se você tivesse tão errado, você não estava crescendo. E eu comecei a ter um buraco dentro de mim. Comecei a ter depressão. Eu não tinha vontade de abrir a minha loja. Eu deixei a minha loja na mão de funcionários. Então as coisas começaram a dar errada. Ao ponto de quando eu conheci na noite uma mulher que, quando eu bati os olhos nela, eu falei, essa é a mulher da minha vida. Essa é a pessoa que para mim casar. Então eu a conheci, ela se apresentou para mim como uma pessoa honesta, eu me apresentei para ela, e ela era garota de programa e eu não sabia. Quando eu descobri aquilo, porque eu já estava prestes a me casar com ela, quando eu descobri que ela era garota de programa, aí eu sentei no quarto e falei assim, meu Deus, por que está acontecendo isso logo comigo? Aí veio uma voz e falou no meu entendimento, você está no reino das trevas, o que você espera? Fidelidade? Amor do reino das trevas? Isso não existe. Foi só isso que veio na minha mente. Aí eu pensei, eu preciso voltar. Eu lembro quando eu cheguei, eu dobrei meu joelho, eu só pedi para Deus uma oportunidade. Falei, meu Deus, eu não quero nada. Eu não quero dinheiro, eu não quero ser empresário, eu só quero uma chance. Eu só quero que o Senhor me aceite de volta. Eu só pedi uma chance. Eu falei, meu Deus, se o Senhor me der uma chance, eu te prometo que a minha vida é sua. E eu fiz uma oração sincera, de todo o meu coração. Eu já percebi que Deus me aceitou de volta. Um peso saiu de cima de mim. Aquele peso que eu carregava já tinha saído de mim. Então, quando eu fiz aquela oração, eu falei assim, agora eu preciso me batizar novamente. Eu vou começar tudo de novo. E aí eu tive que mudar. Eu tinha telefones, dois aparelhos celulares. Então, eu mudei as minhas duas linhas telefônicas. Embora eu tivesse vindo para a igreja, eu tinha muito contato na noite. Muita gente tinha meu número. Mulheres tinha meu número. Mulheres envolvidas na mídia tinha meu número que eu saí. Eu mudei, eu cancelei meus dois telefones. Então eu já comecei a me preparar. Como a noiva se prepara para um casamento, ali eu comecei a me preparar para receber o Espírito Santo. Foi o que eu aprendi. Eu lembro que teve um voto que foi muito marcante para mim, que eu peguei aquele voto e falei, eu vou receber o Espírito Santo na entrega desse voto. E eu fui na frente do altar. E estava cheio, mas é como se eu estivesse sozinho. E eu buscava de todo o meu coração. Foi quando veio uma certeza tão grande. Eu tive uma certeza imediata de que Deus era comigo. Eu tive a certeza absoluta de que o Espírito Santo entrou em mim. Foi uma alegria tão grande que eu não tenho palavras para poder expressar, para dizer, mas não foi pelo que eu senti, mas foi pela certeza. Mudou dentro de mim. Eu posso afirmar que a glória da segunda casa é maior que a primeira. Hoje o meu casamento é uma maravilha. Hoje eu tenho paz dentro de casa. Hoje eu tenho uma mulher de Deus dentro de casa, porque Deus mudou também a minha esposa. Eu mudei como marido. Eu mudei no meu caráter. Eu posso perder tudo. Tudo, tudo, tudo nessa vida. Tudo. Eu só não posso perder o Espírito Santo. Hoje eu tenho a maturidade, que são as pequenas concessões. Então, quando Deus me fala alguma coisa, por menor que seja, eu já obedeço. E talvez tem gente hoje que está ouvindo esse depoimento que o mundo está começando a chamar a atenção dela lá fora. Ela não está de corpo presente lá fora, mas a mente dela está indo lá para fora. O conselho que eu te dou, pelo amor de Deus, dobra os teus joelhos e peça misericórdia para Deus. Não faz o que eu fiz. Não vai para fora. E essa pessoa que está lá fora querendo voltar, talvez ela se acuse, ela quer voltar, mas ela fala assim, o que vão dizer de mim? Porque talvez ela teve um título dentro da igreja, talvez ela teve um cargo dentro da igreja, e vem na cabeça dela que vai ser uma vergonha ela voltar. Foi o que passou na minha cabeça. Essa vontade que você tem de voltar é Deus. Então volte, que você vai ser bem recebido, de braços abertos pelo Espírito Santo. Ele só está esperando esse passo. É você vir e de todo o coração, independente do que você fez lá fora. Se você voltar e pedir uma chance, eu tenho a certeza absoluta que imediatamente ele desce e te dá essa chance.
Eu não sei se você notou, mas o Edmilson falou uma coisa extremamente importante para nortear a sua vida. É o seguinte, ele disse, eu não senti a presença de Deus. Eu tive certeza. Certeza é fé. Certeza não é sentimento. Às vezes a pessoa pensa que porque sentiu alguma coisa, então ela vai em frente. Não é sentir. A fé é uma certeza que não tem nada a ver com o coração. Não é uma certeza do coração. Coração não tem certeza. Coração tem sentimentos. Certeza tem a nossa mente. Certeza está na nossa cabeça. Certeza é fé com inteligência. É uma certeza na palavra de Deus, é fé com inteligência. Então, aprenda isso, minha amiga, meu amigo. Porque se você tomou uma atitude em cima de sentimentos, você não vai suportar. Agora, quando você toma uma atitude em cima de uma certeza, que é uma coisa da mente, é uma certeza, é uma convicção na mente, é uma fé, é a fé inteligente, aí sim, vai em frente, porque Deus é contigo. Graças a Deus.
Tudo, Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim.
Você está vendo essa música, esse hino? Antiquíssimo, maravilhoso. Quantas vezes você que está me assistindo já ouviu e já cantou este hino? Porque ele é antiquíssimo. Você já cantou, oh, tudo a ti te entregarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Mas na realidade você não entregou nada, verdade ou não? Fala a verdade. Então, a música, o hino, é lindo, belíssimo. Ele tem corpo, alma e espírito. Só que nem todos, infelizmente, que o cantam ou têm cantado, têm se entregado verdadeiramente. Apenas aquele sentimento, aquela melodia, que às vezes engana o coração. E a pessoa, naquele momento de choro e tal, ela se derrama ali no altar, junto do altar. Mas o que vale para Deus é entregar mesmo. É você abrir mão da sua vontade, é abrir mão dos seus desejos, abrir mão da sua vida futura. tudo que você é, tudo que você pensa, tudo que você quer, tudo que você vai ter, tudo, todo o seu futuro é colocado no altar. Porque aí você deixa de viver a sua própria vida para que o Espírito de Deus venha usar essa vida para a glória dele e a bênção na sua vida. Graças a Deus. Vamos ouvir, continuar ouvindo essa canção, porque ela fala com profundidade, mas para aqueles que são sinceros. Porque quem não é sincero, não acontece nada. Por favor, vamos em frente.
Tudo, Cristo, a ti entrego corpo e alma, eis aqui. Neste mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei.
Podemos aprender na Escola da Fé Inteligente. Toda quarta-feira você pode aprender muito mais da Palavra de Deus e aplicar na sua vida os ensinamentos da fé para continuar a caminhada cristã. Você aprende como vencer o pecado e as tentações, orientação certa para receber o Espírito Santo, resistência contra os inimigos da fé, e a oração para fortalecimento espiritual. Ensinamentos da Palavra de Deus que certamente irão influenciar a sua vida e o seu comportamento e as suas atitudes. Se você deseja ser uma pessoa melhor, um cristão melhor, a Escola da Fé Inteligente precisa fazer parte da sua semana. Por isso, esteja conosco em uma aula prática toda quarta-feira, às 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma universal.
Olha, eu queria que você prestasse bastante atenção no testemunho da doutora Adriana. É uma pedagoga, uma mulher instruída, uma mulher capacitada. Mas toda a capacidade dela não serviu para minimizar a depressão, a vida infeliz que ela vivia. E por conta das notícias falsas, fake news, ela retardou postergou a sua vinda na igreja e sofria cada vez mais. Ela vai contar, nas suas próprias palavras, o que aconteceu na vida dela. Pode rodar, por favor.
O meu nome é Adriana dos Santos Ramos, eu tenho 34 anos e sou pedagoga. E eu fui vítima de fake news e vivi durante muitos anos da minha vida acreditando em tudo que a mídia falava a respeito da Igreja Universal, denigrindo a imagem da Igreja Universal. E falavam que o Bispo Macedo era um ladrão, ele era um mercenário, que ele estava lá só para ensinar os pastores, fazer uma lavagem cerebral no pessoal e tirar todo o dinheiro das pessoas. Então, inclusive, eu tive acesso a muitas informações, como falavam, né? Muitas acusações também que falavam da Igreja Universal e principalmente do Bispo Macedo, como ele era um charlatão, como ele fazia curandeirismo, como principalmente a respeito da libertação. Eu olhava tanto para isso e a minha vida era destruída. Dentro de mim eu era vazia. Eu tinha muito medo de ficar sozinha, tinha muito medo de morrer, tinha pânico. Dentro de mim eu tinha muita tristeza. E um certo ponto da minha vida, eu sofri uma queda simples, mas que afetou o meu joelho. E eu fui para casa, não foi nada grave, aparentemente, e alguns dias depois, a minha perna travou, né? Primeiro foi na minha perna direita, minha perna travou, meu joelho começou a inchar, ficou roxo, depois ficou preto e eu perdi o movimento. Eu não conseguia andar para frente, eu só conseguia andar de lado. Fui aos médicos, os médicos faziam exames, não era reumatismo, não era água no joelho, não era febre reumática, não era nada. Os médicos não conseguiam diagnosticar. Então, eles me passavam injeções, alguns remédios e eu voltava para casa. Aí, da perna direita, foi para o pé, depois do pé foi para o outro joelho, para o meu joelho esquerdo, e pro pé, e essa doença ficava andando nas minhas pernas, até o tempo que eu parei realmente de andar. Eu tinha que fazer tudo na cama. Eu fiquei assim durante um ano nesse sofrimento. Para mim, eu já não tinha mais esperança de nada. E a minha melhor amiga, a mãe dela, ia para a Igreja Universal. E quando ela foi na minha casa, ela viu essa situação e me convidou. Mesmo com tudo isso na minha cabeça, mesmo com um turbilhão de dúvidas, de interrogações, mesmo assim eu deixei de lado porque o meu sofrimento, a minha dor era pior. Então quando eu cheguei na Igreja Universal, foi totalmente diferente. Eu fui muito bem recebida. O pastor, quando viu a minha situação, ele ficou com a indignação como se ele fosse meu amigo, Ele olhou para mim e eu vi essa sinceridade nos olhos do homem de Deus. Ele falou para mim fazer uma corrente de 7 terças-feiras e que se eu fosse nessa corrente direitinho, eu ia ser curada. E se eu não fosse curada, ele falou que ele deixaria de pregar o evangelho, porque ele estava falando sobre um Deus vivo. Eu ia arrastada pela mãe da minha amiga e pela minha amiga e no último dia eu consegui andar. Eu fui curada e o pastor não me pediu nada. Então eu vi que verdadeiramente tudo que falavam era mentira. E eu continuei indo à Igreja Universal após ter sido curada. Entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. Se tornei dizimista fiel. O maior de todos os sonhos, o maior de todos os presentes que eu pude receber, que eu tenho, que é o Espírito Santo. Eu fui selada, eu recebi o selo do Espírito Santo. Sinceramente, eu posso falar que foi o melhor dia da minha vida. E pode-se falar, e eu posso falar com toda certeza que é o Espírito Santo, porque houve um antes e um depois. E hoje eu sou uma mulher forte, sou determinada, faço o trabalho na Igreja Universal como serva. No meu trabalho profissional também, faço tudo com muita dedicação, muito amor, que é o que eu tenho, então o que nós temos é o que nós damos. Eu me arrependo de não ter vindo antes para a Igreja Universal, de não ter dado ouvidos para tudo que falavam e realmente ter se entregar a minha vida para ter essa verdadeira vida que eu tenho hoje. Eu convido vocês para vir e conhecer verdadeiramente ou de perto o trabalho da Igreja Universal. E eu tenho certeza que se vocês virem, assim como eu vim, e se lançar, e se entregar, e dar ouvidos para tudo que for falado na igreja, a sua vida vai ser transformada assim como a minha.
Imagine o que é ter tudo e todos contra você. Imagine saber que os seus sonhos despertam o ódio de muitos, a ponto de tramarem querendo ver o seu fim. Eu sei o que é isso. Eu fui perseguido, mas não vencido. Fui atribulado, mas nunca desanimado. Fui caluniado, mas não abalado. Com as pedras que me lançaram, eu ergui um altar. Por isso, forte sou diante de tudo.
Meu nome é Éricles, tenho 28 anos, sou técnico eletrônico. Permaneci na Igreja Universal por volta de um ano e meio. E dali vieram muitos frutos, vieram a paz, vieram as conquistas, o bom relacionamento, né, com as pessoas no trabalho, na família. Com o passar do tempo, eu deixei de fazer o que eu vinha fazendo, exercitando a fé, cuidando do lado espiritual. Aí eu já não ia mais frequente às reuniões como eu ia antes, ia uma vez por semana, tinha semana que eu não ia. Aí quando eu fui me dar por conta, eu já não ia mais, já estava afastado. Aí eu comecei a ter vontade de beber, bebia um pouco, uma cerveja. Quando eu fui me dar por conta, eu já estava bebendo 2, 3 garrafas de uísque, foi acarretando o uso de drogas excessivo, né, onde isso me levaram às más amizades. A consequência que me trouxe foi perder o respeito da minha família, perder a minha dignidade, a confiança que era primordial, e também me afetou muito na área profissional, porque eu tinha conhecimento, mas não tinha credibilidade. Eu apontava a arma para a cabeça para poder tirar a vida diversas vezes, mas vinha na mente as recordações da época que eu era da igreja. A minha irmã, que é da Igreja Universal, ela por diversas vezes ia me visitar e eu não dava ouvido. E nesse dia ela levou um convite, eu já tinha ouvido falar, né, mas não tinha visto ainda, o filme do bispo, Nada a Perder. E ela deixou, tanto é que eu nem dei ouvido, ela deixou em cima da estante. Ela falou: vai assistir o filme do bispo, a história é muito forte, Deus vai falar com você. Aí me deu vontade de ver o filme. E eu ainda brinquei com o nome do filme. Eu falei: poxa, eu não tenho mais nada a perder mesmo, então vou lá ver, né? Quando eu cheguei na porta do cinema, veio um filme na minha cabeça desde os 14 anos. Do tempo que eu vivi dentro da Igreja Universal, o tempo que eu passei fora. E ali eu tomei uma decisão. Eu falei: meu Deus, ou o Senhor transforma a minha vida, me transforma, ou o Senhor me mata, porque da porta para fora eu não quero sair da mesma forma. Quando começou o filme, eu já me sentia diferente. E a parte que me chamou muito a atenção é a parte que o bispo tem um encontro com Deus. Que ele entra na igreja todo molhado, está chovendo. E por muitas vezes, insistentemente, ele pedia que ele ia ter encontro com Deus, face a face. E ali eu fiquei observando, aquilo chamou a minha atenção. Quando o bispo fez a oração, terminou a oração, parecia que eu estava pisando em algodão. Eu estava leve, leve, em paz, feliz, alegre, que nem eu estava entendendo nada ali na hora. O filme todo, do começo ao fim, foi uma pregação. Não foi um simples filme que você vai para se divertir. Eu saí dali decidido a ter uma nova vida, a ter um novo caminho, um novo rumo, porque o filme me mostrou isso. Saindo dali, indo embora, por incrível que pareça, estava chovendo. E eu vi a memória, a parte que o bispo tem encontro com Deus. E eu falei, um pensamento ali. Eu falei, meu Deus, não tem hora nem lugar. Basta ser uma entrega sincera. E eu tive um encontro com Deus em cima da moto. Ali sumiu o barulho, sumiu os holofotes das luzes. Era eu e Deus. É uma experiência que eu tive com Deus face a face que eu nunca vou esquecer na minha vida. E dali para frente, eu tinha uma felicidade tão grande, uma paz, que eu não cessava. Ali, eu já, para ali, naquele momento, eu já não sabia nem como era mais usar droga, beber. Apagou tudo. Hoje, eu tenho o Espírito Santo. Hoje, eu tenho um casamento abençoado. Sou um esposo abençoado. Hoje, eu sou um profissional renomado através desse convite do filme Nada a Perder, que foi um divisor de águas na minha vida. Eu estou na expectativa já do Nada a Perder 2. Seja você quem for, esteja você como estiver, seja você usuário de droga, traficante, morador de rua, não importa. O que importa é que você tenha apenas um pensamento. Você já não tem nada a perder mesmo, igual eu não tive. Toma uma atitude. Vá assistir o filme e você vai ver que Deus vai falar com você, assim como ele falou comigo, como ele transformou. Não vai ser uma viagem perdida. Você pode ter certeza que você vai e o seu velho eu vai ficar lá. Você vai ser uma nova pessoa quando sair da sala daquele cinema.
O que podemos aprender na Escola da Fé Inteligente? Toda quarta-feira você pode aprender muito mais da Palavra de Deus e aplicar na sua vida os ensinamentos da fé para continuar a caminhada cristã. Você aprende como vencer o pecado e as tentações, orientação certa para receber o Espírito Santo, resistência contra os inimigos da fé e a oração para fortalecimento espiritual. Ensinamentos da Palavra de Deus que certamente irão influenciar a sua vida e o seu comportamento e as suas atitudes. Se você deseja ser uma pessoa melhor, um cristão melhor, a Escola da Fé Inteligente precisa fazer parte da sua semana. Por isso, esteja conosco em uma aula prática toda quarta-feira, às 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma universal.
Meu nome é Eliana, tenho 35 anos. Antes de assistir o filme Nada a Perder, eu era católica. A minha vida estava bagunçada, vamos dizer assim. Não era aquela... Não estava bem espiritualmente. A nossa vida financeira, principalmente, estava super, hiper, mega destruída. Eu acompanhava muito a mídia e eu tinha um certo preconceito, porque o povo falava que era uma exploração, que era somente dinheiro, que a Igreja Universal era movida a dinheiro. E aí, quando me convidaram para assistir o filme, eu fiquei naquela dúvida, será que vou? Será que não vou? Ah, eu acho que eu vou para me conhecer a história, para me saber, né, de onde vem tudo, né? Porque é muito fácil você falar de uma coisa que você não sabe, né? Fácil você falar de uma coisa que você só escuta dos outros, né? E eu fui nessa intenção de conhecer, de saber como que era a história, né? E no decorrer do filme, teve várias partes do filme que eu chorei no dia, porque eu vi a fé do Bispo Macedo. Eu vi como tudo que ele passou para ele chegar ao ponto que é a Igreja Universal hoje. E aí veio aquela pergunta para mim. Será que é tudo mentira? Ou será que é tudo verdade que o povo fala? Porque se fosse verdade o que o povo falava, a Igreja Universal não seria tudo que ela é hoje. A parte que foi mais forte para mim foi no momento do nascimento da segunda filha. Eu achei que, tipo, ele usou muito a fé dele naquele momento, porque ele não aceitou o que aconteceu com a filha dele. E ele queria entender por que que a filha dele veio daquele jeito, né? E Deus mostrou para ele que naquele momento era o momento que ele teria que usar a fé dele, que ele não deveria se apegar com a doença da filha, e ir buscar almas, que era o que ele estava no início, na época, né? Para mim, eu tive fé, porque eu tinha ela dentro de mim, independente da religião que eu tinha, mas só que eu não buscava somente a Deus. Eu procurava caminhos, né? Sendo que para que eu vou me dirigir a um santo, sendo que eu posso conversar diretamente com Deus, essa comunhão que a gente tem direto com Deus. Eu fui percebendo que, tipo, se você tem fé, você tem uma garra dentro de você, você pode ir longe para conquistar algo que você quer. Eu tinha uma fé, como que eu posso falar? Acho que enganosa, né? Porque eu achava que era de uma maneira e era completamente diferente, né? Com respeito ao dízimo mesmo. Hoje eu sei que o dízimo é primícias, né? Antes de você usar o seu dinheiro, você tira primeiramente o seu dízimo para você devolver para Deus, né? Você colocar Deus em primeiro lugar. E a partir daí eu comecei a frequentar as reuniões da Igreja Universal. E a cada dia que passa, Deus tem me impressionado cada vez mais do poder dele na minha vida. O que eu vejo mais na Igreja Universal, o contato que a gente tem direto com Deus, tudo que a gente tem, principalmente o amor às almas. Que quando você está na fé, que você vê tudo que Deus vai fazendo na sua vida, te contagia. Você quer passar para as pessoas e você quer que as pessoas estejam bem como você, principalmente as pessoas que você ama. E hoje eu tenho, graças a Deus, tenho um ótimo emprego, né? O meu esposo, antes a gente ia para a igreja com um carro na reserva, hoje ele tem o carro dele, eu tenho o meu, não falta gasolina nem no carro dele, nem no carro meu, e Deus só tem prosperado. Eu era uma pessoa impaciente com meu esposo, eu não conseguia esperar o tempo dele, e ele também não conseguia esperar o meu tempo, e ele também aprendeu a esperar. E fora que eu buscava muito a cura do vício dele, né, que ele, na época, era viciado em maconha e em cigarro, né? E ele, com 13 dias de igreja, ele decidiu largar o vício e se batizar. Eu tenho aquela paz interior, aquela certeza de que tudo vai dar certo, que tudo é no tempo de Deus. Se não foi naquele momento, não é naquele, mas vai vir na hora certa, que tudo é no tempo dele, não é no tempo nosso. Quando eu comecei a vir para a igreja, né, que foi através do filme, eu tive críticas, principalmente da família, meu pai principalmente, quando ficou sabendo, principalmente quando eu me batizei. Meu pai foi uma pessoa que me criticou muito, que ele ainda é católico, né? Ele fala que batismo é um só. Realmente hoje eu entendo que é um só, porque o batismo de verdade é um só. Hoje ele vê a presença de Deus na minha vida e na vida do meu esposo. Inclusive, eu gostaria muito de convidar você que está assistindo para ir ao cinema mais próximo de sua casa para assistir o filme Nada a Perder 2. É uma lição de vida, é uma lição de fé, né? Que nós temos que viver de fé em fé. Não deixe de assistir o 1 também. Para quem não assistiu, assiste o 1 para entender melhor o 2. Porque foi a partir do filme que eu comecei a entender o que, que Deus pode fazer na nossa vida. Se Deus foi capaz de fazer na minha vida, Ele é capaz de fazer na sua também. Então busque conhecer a verdade.
Você viu? Ela usou a fé inteligente. Ela disse, por que, que eu tenho que chegar aos santos para que os santos venham interceder por mim? Eu vou direto a Deus. Que inteligência, né? Simples, mas poderosa. Minha amiga, meu amigo, é isso mesmo. Você não precisa de ninguém. Você sendo a bênção, você vai direto à fonte. Você vai direto à fonte. Você não precisa de ninguém. Essa é a nossa fé. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.
Quando alguém te faz sentir